pela nossa segurança, pelo nosso futuro, pelo futuro dos nossos filhos. Aquela é hoje a última fronteira do mundo livre. Há um ano, Vladimir Putin mandou invadir a Ucrânia, ocupar Kiev em poucos dias e liquidar os legítimos dirigentes daquele país, em flagrante violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e de todos os compromissos que Moscou tinha assumido. E Putin falhou. Falhou no plano militar, no plano diplomático e no plano reputacional. Viu a Rússia isolada em diversas votações na ONU. Viu o eixo euroatlântico cada vez mais revigorado. Viu a NATO consolidar-se e até expandir-se com as adesões da Suécia e da Finlândia, que reverteram assim décadas de neutralidade. Viu, sobretudo, o corajoso povo ucraniano travar-lhe o passo, mesmo com bombardeamentos incessantes de alvos civis, mesmo com a quebra de todo tipo de redes de abastecimento, mesmo com cerca de um terço da população desalojada, mesmo à custa de chacinas que nos fazem recuar a tempos que julgávamos sepultados nas páginas mais negras dos manuais da história. Os ucranianos, agredidos pela maior potência nuclear do planeta, resistem com firmeza, liderados pelo presidente Volodymyr Zelensky, a quem prestamos aqui hoje a nossa homenagem. Senhor Presidente, neste dia de luto, quando se assinala um ano desde que as botas russas se mancharam de sangue na tentativa de escravizar o povo vizinho, continuamos a cerrar fileiras com os ucranianos, sem vacilar, conscientes de que a causa deles é também a nossa causa. Contra o discurso hipócrita do falso pacifismo equidistante que põe no mesmo plano agressores e agredidos. Contra aqueles que fazem cor com a propaganda de Putin, de que são exemplo diversas forças políticas, aqui e fora de Portugal, que se dizem defensoras da paz enquanto justificam a guerra de agressão desencadeada pela Rússia. Contra a quinta coluna de Putin na União Europeia, personificada no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que se atreve a apontar o dedo acusador à União Europeia e à NATO enquanto os russos violam, mutilam e matam em nome de um povo, de um novo ultranacionalismo que não pode ter lugar na nossa Europa. Contra os cúmplices de Moscovo na comunidade internacional, como o regime totalitário de Teherão, fornecedor de tecnologia e armamento a Putin. Contra os realistas que defendem a existência de Estados tampão e soberanias limitadas, algo totalmente inaceitável. Contra os novos pilatos que evitam tomar partido entre a liberdade e a barbárie em palcos mundiais, como Lula da Silva, na linha do seu antecessor Jair Bolsonaro, a neutralidade do Brasil nesta guerra é uma vergonhosa capitulação moral e não os coloca ao lado da liberdade. Não podemos permanecer neutros entre quem pratica crimes contra a humanidade em larga escala e quem é vítima desses crimes. Por isso, na Iniciativa Liberal, não hesitamos no apoio àquele povo indomável que cuida dos seus feridos e enterra os seus mortos, mas continua a combater por si e por todos nós. Putin não pode vencer, não pode anexar nem um metro de território da Ucrânia. A Ucrânia tem de vencer, a Ucrânia vai vencer. E no dia de hoje, só duas palavras podem sair da boca de qualquer democrata. Slava Ukraini!
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, é motivo de grande preocupação para todos quanto aspiram a um mundo de paz, o agravamento da guerra na Ucrânia, uma guerra que dura há 9 anos, que conheceu novos desenvolvimentos há 1 ano e a que é urgente pôr fim. A escalada armamentista, com o consequente prolongamento e intensificação da guerra, comporta acrescidas e graves consequências e perigos, não só para os povos ucraniano e russo, como para os povos da Europa e de todo o mundo. A cada dia que passa, é mais evidente que são os trabalhadores e os povos que estão a pagar os custos da guerra e das sanções. Veja-se o brutal aumento dos preços dos bens de primeira necessidade, o ataque aos direitos e às condições de vida, a deterioração da situação económica e social, o agravamento da pobreza e das desigualdades. Mas se os trabalhadores e os povos pagam os custos da guerra e das sanções, as grandes empresas de armamento, da energia, da alimentação, da distribuição ou a banca acumulam milhares de milhões de euros em lucros. Sim, a cada dia que passa é cada vez mais ostensivo quem ganha com a confrontação, com a guerra, com a corrida armamentista, com as sanções. Veja-se as grandes multinacionais petrolíferas. A BP, mais de 25 mil milhões de euros em lucros. A Chevron, mais de 34 mil milhões de euros em lucros. A ExxonMobil, mais de 51 mil milhões de euros em lucros. A Shell, mais de 37 mil milhões de euros em lucros. No nosso país, enquanto os trabalhadores e o povo acumulam dificuldades e veem os seus salários e reformas comidos pelo aproveitamento e a especulação, os grandes grupos económicos, da energia à grande distribuição, passando pela banca, não param de amassar lucros milionários. Sim, a cada dia que passa, vê-se quem lucra à custa do agravamento das condições de vida e do sofrimento dos povos, particularmente do povo ucraniano. Vê-se quem está interessado no prolongamento da guerra. Quem produz e vende o sistema de mísseis NASAMS? A Kongsberg Defence teve mais de 4,1 mil milhões de euros em novas encomendas. Quem produz e vende o canhão M777 Howitzer? A BAE Systems teve mais de 2,3 mil milhões de euros de lucros, com mais de 17 mil milhões em novas encomendas. Quem produz e vende o sistema de mísseis HIMARS? A Lockheed Martin teve mais de 5,7 mil milhões de dólares em lucros. Só a indústria de armamento dos Estados Unidos da América teve mais de 50 mil milhões em lucros. Vê-se que a guerra é uma oportunidade para o grande capital e os seus interesses, à custa da morte e da destruição. Mas é urgente colocar um ponto final a tudo isto. É urgente parar a política de instigação do confronto, que só levará ao agravamento do conflito, à perda de mais vidas humanas, a maior sofrimento e destruição. É urgente pôr fim à apologia da guerra, à deturpação da verdade, à instigação do ódio. É urgente pôr fim ao negócio da guerra e das sanções. São necessárias medidas imediatas que façam face às brutais consequências sociais e económicas, particularmente das sanções. Medidas como o aumento geral dos salários, a valorização das reformas e pensões, o controle de preços de bens e serviços essenciais, como energia, bens alimentares, habitação, defender os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, tributar extraordinariamente os lucros dos grupos económicos, de forma a combater a especulação e a garantir que esses recursos se destinem a satisfazer as necessidades do povo e do país. Há que pôr fim à guerra, mas não se põe fim à guerra insistindo no caminho que conduziu a ela. A escalada de guerra, a corrida armamentista, a intensificação do militarismo, o incremento e a expansão da confrontação não são o caminho para alcançar a paz. Há que reverter as medidas incendiárias que lançam mais achas para a fogueira, animando o agravamento da guerra. Daqui desta Assembleia, damos voz a todos os que não desistem de lutar pela paz e que afirmam: parem de empurrar a humanidade para a catástrofe. Desde o primeiro momento que defendemos uma solução política negociada para o conflito. Num momento em que, por todo o mundo, se expressa inequivocamente a aspiração à paz, consideramos de grande importância os apelos, as iniciativas e as propostas de mediação com vista à urgente solução política do conflito. Portugal, em vez de contribuir para o agravamento do conflito, do militarismo, da guerra, deve contribuir para a solução pacífica dos conflitos internacionais, para o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Daqui expressamos a nossa solidariedade para com as vítimas de uma guerra que dura há 9 anos e a que urge pôr fim. Daqui condenamos todo um caminho de ingerência, violência e confrontação. O golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos da América na Ucrânia, que instaurou um poder xenófobo e belicista, a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da escalada belicista dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia. Daqui apelamos a que Estados Unidos, NATO e União Europeia cessem de instigar e alimentar a guerra na Ucrânia e que se abram vias de negociação com os demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa, visando alcançar uma solução política para o conflito, a resposta aos problemas da segurança coletiva e do desarmamento da Europa, o cumprimento dos princípios da Carta da ONU e da ata final da Conferência de Helsínquia. Também na Ucrânia, o nosso compromisso é com a paz. Disse.
Muito obrigado. O senhor deputado Bruno Dias tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra o senhor deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Bruno Dias, depois desta intervenção lamentável que fez aqui no Parlamento, gostava de lhe questionar sobre a sua própria questão. Disse o senhor deputado, quem produz e quem vende o sistema de mísseis? Quem produz e quem vende todas estas munições? Um qualquer grupo económico está cheio de lucros nesta altura. Mas eu vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado. Se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, não havia nenhuma empresa a lucrar com a guerra.
Muito bem.
A culpa não é de nenhuma empresa. A culpa, por muito vos custa admitir, é do sucessor da vossa União Soviética, é de Vladimir Putin e é da Rússia que invadiu a Ucrânia. Por muito que isso vos custe admitir. Por muito que isso vos custe admitir. E, Sr. Deputado, qual é o problema? Nós temos aqui o voto que o PCP nos coloca hoje à votação. Como todos os votos aqui colocados, respeitamo-lo e analisamos. O Sr. Deputado fala em intervenção militar da Rússia. O que é que custa, ao fim de tanto tempo, falar em invasão da Rússia pela Ucrânia? O que é que custa dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia e que nós, como todas as democracias do mundo, a devemos condenar? Qual é o problema da palavra invasão, se é isso que está em causa, a cada hora que passa e a cada minuto que passa, mesmo à frente dos nossos olhos? Porque é que não conseguem dizer a verdade? A confrontação dos Estados Unidos, da NATO e da Europa. Um país invade outro, mata milhares de pessoas, leva milhares e milhões às deslocações, que perdem casa, família e tudo na vida. E o PCP chama à responsabilidade os povos europeus, os Estados Unidos e a NATO. A NATO que nós fazemos parte. A NATO, que é a nossa aliança de defesa, é a grande responsável da guerra da Ucrânia. Quase parece, Sr. Deputado Bruno Dias, que a sua defesa não está deste lado, nem neste país que nós todos amamos. Parece que a sua defesa está na Rússia de Vladimir Putin. E por isso, volto ao início, foi a intervenção mais lamentável que este Parlamento teve em muitos anos.
Muito bem.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, com as palavras que acabou de dizer, veio confirmar mais uma vez o que tem sido uma evidência. É que, da mesma forma que há um chocante aproveitamento da guerra e das sanções pelos grupos económicos para acumular lucros de milhões, também no plano político há um oportunismo despodurado para aproveitar a propaganda de guerra para os ataques mais rasteiros a quem no nosso país enfrenta de forma mais firme e consequente a extrema-direita e o poder económico que a financia. Para o PCP, o problema é a guerra. Para o Chega, o problema é o PCP. E percebe-se bem que assim seja. É que quando as pessoas sofrem no dia-a-dia as consequências por toda a Europa, mas desde logo no nosso país, pagando a fatura da guerra, das sanções e do aproveitamento que delas se faz, é evidente que aqueles que defendem mais armamento para alimentar e mais alastrar a guerra, queiram carregar nas tintas da propaganda e da manipulação com a retórica do inimigo interno e do anticomunismo que já a PIDE utilizava há 60 anos, quando os comunistas em Portugal e em África lutavam contra a guerra e pela paz.
Senhoras,
é que,
deputados,
enquanto os senhores proclamam que a paz...
Peço silêncio para o Sr. Deputado poder concluir a sua intervenção. Faça
muito obrigado, Sr. Presidente. Quando a gritaria é o único argumento, percebe-se bem a razão que não se tem. é que, enquanto os senhores proclamam que a